colar. Esse é o negócio.
É isso aí.
Cadê os grandões que vão
recusou
atrair o cara pra cá?
A proposta, é isso aí.
Porque, hoje Bahia, Fortaleza, Ceará, eles têm condições de pagar um salário de 600, 700 pau.
Tem mesmo.
Porque você vê que o Rodriguinho, ele volta do mundo árabe, ele tinha proposta para voltar pro Corinthians, pro Cruzeiro, tudo. Ele ganha no Bahia 800 mil por mês.
É uma baita.
Alguns jogadores do Nordeste ganham isso lá. Antes não ganhavam. Hoje o um negócio de TV, isso aí, mídia social, propaganda, rede social.
Sim.
Gente, vamos repercutir a entrevista do Muricy ontem. Você que segue aqui no YouTube, já a gente vai falar também do Jorge Jesus, que tá, né, pintando muita notícia, muita informação lá em Portugal. Mas não se esqueça de deixar aqui seu like no nosso Esporte em Discussão na Jovem Pan Esportes. Ontem, então, Muricy Ramalho estava saindo ali do CT da Barra Funda. Ele foi abordado pelo Alexandre Silvestre e pelo Miller, né, da TV Gazeta. E deu uma entrevista muito boa, muito interessante, Miller, longa, né?
Foi protestar.
O Miller tinha dito que iria protestar os ordens
do São Paulo do Botafogo,
não protestar. Eu joguei isso pra ele, não foi? Eu falei, ó, vai. São Paulo vai dar emoção.
Aí ele disse, eu lembro, eu tava assistindo.
Não, perder pro Botafogo, não.
Aí eu vou protestar lá.
Eu vou lá protestar.
E olha, a TV Gazeta cedeu pra gente essa entrevista e a gente picotou alguns trechinhos. A primeira parte é o Muricy falando sobre a participação dele na contratação do Crespo. Por quê? Porque nas últimas semanas surgiu uma informação de que o Muricy não estava ciente da contratação do Crespo e que essa contratação foi feita pelo presidente, pelo Casares, e chegaram no Muricy e falaram, olha, o novo técnico é esse e acabou. E aí, essa foi uma informação que repercutiu bastante
na última semana. E quem deu essa informação, semana. O programa de informação, quem deu essa informação foi o Fred Júnior.
Foi o Fred Júnior, é verdade, é verdade. Nossa. Lá no canal do Neto, né? Enfim, e aí ontem, essa foi uma pergunta, foi feita ao Muricy, se efetivamente ele sabia da contratação do Crespo, e a gente separou essa resposta aqui no Esporte Discussão.
Não tem chance, né? Você tem que vir fazer o que aqui, né, cara?
É isso mesmo que eu te perguntei.
A única coisa que eles me contrataram é pra isso, né? Pra mim falar do técnico e pra mim falar de jogador, né? Então, eu conversei muito com ele. A videoconferência passou por mim, é claro, né? Senão não tem necessidade, né? Não ia, primeiro que eu não ia aceitar isso, né? Você me conhece, né? Eu tenho que ter autonomia.
Tá, vamos já então pegar as outras duas respostas, aí a gente faz um pacote só aqui falando de São Paulo e de Muricy. Aí o Muricy também foi perguntado sobre as contratações, o que é que o São Paulo pretende de contratar de novo, de jogadores novos, além do que já estão no elenco, quem que pode sair, quem que pode ficar, ele também falou sobre isso.
Mas eu acho que a gente precisa, acho que nas três áreas, né, Miriam? Acho que deu um atrás, meio campo, atacante, um 10 que pensa jogo, né? Não é difícil, mas acontece que o que acontece, Miri, que a nossa parte econômica tá complicada, cara. A gente encontrou um negócio difícil, entendeu? Mas a gente tá trabalhando demais. A gente vem aqui, se reúne com o Crespo toda hora. Levei ele para conhecer com o tia ontem. Eu fico conversando demais com ele, né? E é até estranho, né? Porque me parece que também me falaram eu fiquei indignado que ele veio sem meu pedido e também até do Zete também, puseram o Zete no meio, né? Que não contrataram o Zete ainda. Acontece que isso é um projeto que eles têm lá em Cotia, né? Não é comigo. Isso
é outra coisa.
É outra coisa, não tem nada a ver, né? Mas você me conhece, ou seja, não ia entrar aqui um treinador sem dar minha opinião, porque eu fui contratado para isso, né? Mas eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito, cara, e com pouco dinheiro. São Paulo está numa situação complicadíssima na parte financeira.
Até porque o Crespo não conhece o futebol brasileiro, né, Muricy?
Claro.
Aí você tem que dar as dicas para ele,
então,
né?
Então, eu converso demais com ele, né? E agora, o importante é que ele me dá abertura,
ele
né?
Ele é flexível, isso que eu ia perguntar.
Então, porque é o seguinte, eu, como já fui ex-treinador, eu tenho que chegar com calma com os treinadores, entendeu? Uhum. Porque não é minha função mais. Sim. Minha função é ajudar o treinador com apoio para ele e tudo, mas não é mais minha função. Agora, ele me dá muita oportunidade para falar de futebol com ele mesmo, que ele pede para mim, né? Em termos de tático, em termos de jogador, em termos de futebol brasileiro, claro que eu conheço mais que ele. Então, essa que está sendo a boa. Eu converso com ele todos os dias. Hoje, quer conversar um tempão com ele. Curtia ontem também. Então, mas só que ele me dá oportunidade. Porque se o treinador não me dá oportunidade, eu não falo. Eu não procuro o treinador, faz isso, faz aquilo, que não é problema meu, porque não é minha área, né? Mas o Crespo, e outra... E o mais legal dele, isso mostrou na videoconferência, que ele tá com fome, cara. Ele é um cara que tá no começo da carreira dele.
Da nova geração, né?
Ele é nova geração, ele quer, sabe, ele quer ganhar, ele tá, sabe, ele tá com muita vontade. E outra, é um cara preparado.
E a última resposta é a que está irritando, né? É a pergunta que mais irrita o torcedor sobre esse momento atual de São Paulo. E essa entrevista foi dada depois da derrota para o Botafogo, né? O Muricy também falou sobre isso.
Não é fácil, cara, sabe? Não é que tá reclamando nem criticando alguém do passado, porque não é minha ali. Normal. Mas olha, não é fácil a situação. É dificílima para nós. Agora, a gente vai ter que ser muito criativo. Mas ao mesmo tempo, igual eu tô falando pra diretoria, a gente não veio aqui para ser mais um.
Não.
A gente não veio aqui.
Senão
eu não vou.
Você nem vinha, senão você nem
vinha. Eu tava morando na praia sossegado, eu não vim aqui de graça, né? Eu vim aqui para ganhar. Então, o São Paulo tá numa situação difícil, tá, mas nós vamos ter que investir em alguma coisa. Nós vamos ter que ser muito criativo, porque.
Seletivo, né,
Mr. Claro, a gente tá buscando. O mesmo que nós fizemos com os técnicos, pra você ter uma ideia, melhor entrevistei acho que 10 técnicos. Uma videoconferência, 10. E cara bom, ainda mais ou menos não.
Sim.
Mas aí nós chegamos no Crespo, pelo que ele pensa de futebol, por tudo, né? Comissão técnica, tudo. Mas e jogador nós estamos fazendo igual. Nós não podemos errar em jogador. O grande problema é esse.
O Daniel vai ficar?
O Daniel é importante demais pra gente, né? Ele é muito importante. Agora, claro, tudo tem o acerto financeiro que tem que ter com ele também, né? Porque a dificuldade é enorme, né? Mas é claro que ele é o nosso líder do time, nosso capitão, né? Então é. O Crespo conta com ele, o Crespo gosta dele também. Que o importante é o técnico, não sou eu. É, o importante é quem tem que gostar agora do jogador é o técnico, né? Então ele, com certeza, ele vai, acho que, ajeitar. Agora, tudo depende das conversas, né?
Flávio, vou começar por você. Dá pra sentir um tom um pouco, né, mais áspero ali do Muricy quando ele diz, olha, eu não vim aqui se não fosse pra escolher. Então tem dedo meu, sim. O que você vê dessa resposta aí do Muricy sobre esse fato de participar da contratação do novo técnico do São Paulo? Em outro determinado momento ele fala que entrevistou 10 técnicos, né?
Eu fico muito surpreso que houvesse dúvida sobre isso, porque eu tenho falado. Eu posso dizer exatamente quem fez as entrevistas. O Muricy, o presidente participava eventualmente, o nosso ex-companheiro aqui, o
Belmonte.
E sempre havia um scout antes, vindo do scout lá do Shakhtar, o José Boto. Foi assim que foi feito, todas. E obviamente que o Júlio Casares participava como observador, dando uma outra opinião, mas sempre o Muricy é o cara do futebol. Ele falou, como é que ele podia falar alguma coisa se não fosse via Muricy? Então eles escolheram, chegaram dois técnicos finalistas, era o Crespo e o Vitor Pereira, português. Havia dúvida entre eles realmente qual dos dois. Eles gostaram demais do perfil dos dois, do entusiasmo dos dois. O Vitor Pereira estava querendo vir também, o português. E aí chegaram no Crespo por N razões, talvez valores, não sei. Eu, qual foi a situação, não sei. Mas aí o Crespo também demonstrando muito estímulo, muita vontade. Tinha dúvida só com relação à história da seleção do Chile. Quando a seleção do Chile escolheu um outro treinador, ficou livre para o São Paulo e aí foi uma questão de fazer contrato. Então, não, também nenhuma dúvida com relação à dificuldade financeira do São Paulo. Está muito ruim, está muito complicado, está muito pior do que a nova direção imaginava. Está muito complicado mesmo. Daniel Alves. Gente, o futebol brasileiro parece que. Daniel Alves é muito melhor que todos os outros jogadores que tem aqui no Brasil, mas com uma perna amarrada. Pelo amor de Deus, o cara fala do Daniel Alves como se fosse jogador comum. O Daniel Alves, ele tá fora do lugar. Ele com 36 anos, entendeu? Mas muito melhor. Verdade. Muito. Não é um pouco melhor. Ele é muito melhor. Gente, a discussão aqui é sobre o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Marinho ou Claudinho? E eu até concordo. Soma o Marinho, o Claudinho, mete mais 50, vezes 50, não dá meio Daniel Alves. Ô, louco, concordo, gente. Pelo amor de Deus. Tenha paciência. Não dá pra discutir. Então, só se ele não ficar, porque o São Paulo
financeiramente
não tem grana. Não tá bancando aquilo que não tá conseguindo bancar aquilo que fez. Mas o resto é conversa
boa. Pois é, mas aí, Vamp, transformaram o Daniel Alves num baita vilão do São Paulo, né? Pelo menos uma parte das críticas se voltaram a ele.
Mas sempre é assim, né? Pro cara que tem mais nome, que ganha mais, vai sempre ser mais destaque. Ninguém vai botar na conta do Trellis, na conta do Toró. Vai vir em cima do Daniel Alves, né? Vai vir em cima do Daniel Alves. E te falo mais, se o São Paulo, ao longo desse tempo, tivesse ganhado títulos, a campanha estaria perfeita. Porque se você pegar o que o Flamengo é hoje, o que o Palmeiras é, né, ali na competição, o próprio Internacional foi uma surpresa, tá ali, ó. Tá brincando ali, o São Paulo chegou entre os quatro.
É a mesma pontuação dos últimos dois anos.
É, então.
Exatamente o que ele fez nos últimos dois anos. 63 pontos. Então. Pode até perder do Flamengo, tem a mesma pontuação. Se empatar, já é melhor que os outros anos.
Então aí você pega o negócio de fila de títulos.
É, mas aí... E... O Daniel entrou na fila por culpa do São Paulo, porque ele tem um monte.
Então é isso, é o tempo.
Sabe qual é a cabeça, Gabriel? Você chega no lugar... E aí você tem uma coisa boa e um monte de coisa ruim. O que você faz? Você manda coisa boa ruim. Não. Isso aqui tá fora do lugar. Vamos ficar só com coisa ruim. Eu acho que a melhor opção é tentar melhorar tudo. E não o que você... Se você tirar o Daniel, você piora. Você acaba de nivelar por baixo. Você tem uma coisa boa, você estraga a coisa boa e piora o resto. Aí fica tudo pior.
Eu cheguei... Um momento eu tava treinando separado no Corinthians, assim, eu tava mantendo a forma, né? E aí... Eu tô vendo quando a situação ruim. Daqui a pouco os caras afastam. Gustavo Neri, Roger, Carlos Alberto, Nilmar. Aí eu treinando, eu falei, minha cara, vocês acham que vocês vão ganhar sem esses caras? Vocês vão ganhar com Moda Day, Arce, Boliviano. Bota os caras na arena, irmão. Bota os caras. Então a mesma coisa, sempre vai pegar no pé dos melhores. Aí, tira o Daniel Alves. Ele ainda, eu acho que ele tem que jogar lateral.
É porque tem muita gente escrevendo isso aqui também.
Eu acho que ele tem que jogar lateral. O Muricy até falou, um camisa 10 pensante.
Sim.
E quem é o camisa 10 de São Paulo?
Hoje, esse papel Daniel Alves. Dele.
Ele falou, não, precisa de um camisa 10 pensante. Ele pode jogar de segundo homem, não erra passe.
Eu sou muito do combinado, não é caro. Ele veio pro Brasil e disse que não ia jogar de lateral. Se ele tivesse condição boa de jogar de lateral, ele não tava no Brasil. Ele não tava jogando em São Paulo, pô. Tava no PSG, tava na Juventus, agora tava no Barcelona. O nível aquele Daniel lateral não cabe no São Paulo. O de hoje já não cabe, já é muita coisa. Imagina o do passado.
A sequência de título do Daniel Alves, se você chegar no Barcelona, o Barcelona vai ganhar alguma coisa durante um ano. Uma Copa do Rei, ou a Liga dos Campeões.
Espanhol.
Ou o Campeonato Espanhol. Você chega no Paris Saint-Germain, então nem se fala. Vai ganhar tudo que tem na França. Chega na Velha Senhora, que é Juventus lá, você vai ganhar... Alguma coisa, Copa Itália.
Por quê? Porque contratos melhores. Não,
aí você chega no São Paulo. Você vem pro São Paulo, aqui a competitividade é maior do que, ó. Tem Flamengo, tem Palmeiras, tem tudo. Não é garantia de que você vai ser campeão.
Sim, mas tem que ganhar de vez em quando, né?
Não, isso
não é. Senão você deixa de ser grande.
É isso que
você tem que estar entre os grandes.
O que é a grandeza?
O São Paulo não fala entre os grandes, és o primeiro. E nos últimos 10 anos, entre os grandes, não és o primeiro em nada.
Agora.
Até o hino não tá batendo.
É por isso que quebrou a sequência. Aqui. O buraco é mais embaixo.
Como é que você viu essa declaração do Muricy Ramalho e Lian? Pra gente separar por partes essa primeira questão mais da contratação ali do Crespo.
Eu acho que, claro, ele teve sim participação, afinal de contas, conhecendo o Muricy como a gente conhece, ele não aceitaria ser rainha da Inglaterra lá, ter um papel apenas figurativo. Ele vai participar. O dia que escantearem ele aí de alguma decisão, ele pega o boné e vai embora.
Como é que fala assim, contundentemente, dizendo, não tava na reunião?
Porque a informação, claro, foi essa, né?
Não, assim,
a informação que foi dada é o Muricy não estava na reunião.
Tem mais uma coisa. Certa, não sei, não tava. Muricy sair.
Vocês repararam? Vocês repararam o que ele falou?
Sair, parar, pra ele dizer que estava, ele deve ter ficado muito incomodado.
Eu acho que ele viu o Miller também.
Tudo bem.
Mas quando você vê um ex-jogador...
Aliás, não dá pra chamar o Miller.
O Silvestre é muito respeitado. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar com o Silvestre, um baita repórter. Mas quando você vê o Miller, o cara é amigo.
Mas o trabalho do Silvestre, perfeito, maravilhoso. Não, dizendo, excelente.
Então, ele
mas
falou
o fato dele
isso.
Parar e contundentemente falar...
Sinceramente, sinceramente...
Desabafou.
Vocês repararam? Porque aí... Cara, eu tô com 300 anos de imprensa, não vou ficar chutando, né? Vocês repararam que ele falou em Cotia? Ele vem em Cotia?
Falou.
A ideia do São Paulo. Eu seguro. É a minha onda, eu falo assim, minhas fontes são raposas felpudas. Senão não tenho fonte. Fonte baba eu não quero. As minhas fontes são raposas felpudas. Quando eu falar, eu não vou jogar minha carreira de bobeira. Se eu tô falando, é porque a fonte é muito boa. O São Paulo vai integrar muito Cotia com o Muricy. Vai ficar metade aqui, metade lá, mais lá do que aqui. O São Paulo contratou o Biasotto, que é um dos caras mais credenciados na base. Porque eles querem. O São Paulo não tem nada, não tem um centavo. Tá duríssimo.
Tem que fazer como o Santos, revelar na força.
Não é que tá duro, tá devendo. Devendo muito.
O Muricy,
tem que revelar na força.
Então, por que eles trouxeram o Biasotto? Pra tentar o máximo possível de jogadores da base. O máximo. Qualquer jogador de São Paulo está à venda. Qualquer um. São Paulo vende qualquer um, porque ele precisa fazer grana. E a grande contratação é da base. O Muricy falou, vai ter que trazer um ou outro, que não tem e tal. Mas a integração do Crespo, do Muricy com o Biasso, está uma coisa só. Eles vão fazer uma Cotia e aqui é uma coisa só, porque não tem dinheiro.
E já falou até sobre a possibilidade do garoto Wellington, porque o São Paulo está sem dois laterais aí, já jogar amanhã. Enfim, vai já pegar a bucha e vamos ver como é que vai. E em relação, só uma coisa rápida, em relação às contratações, São Paulo vai ter que ser bem original nas contratações, como foi em 2004 e 2005, trazendo Danilo, Josué, Mineiro, enfim, jogadores semelhantes.
1:15 em São Paulo.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento.
Tocando aqui o Daniel Alves, né? Estão dizendo, olha, o Daniel Alves não ajudou em nada. A Jomara Marques escreveu aqui. Foi responsável por várias derrotas. Eu não sei se eu coloco essas eliminações assim na conta. A gente já viu coisa tão pior do São Paulo sem o Daniel Alves, que não sei se eu coloco.
Estranho,
né?
O Daniel Alves, na conta dele. Ganhava tudo. Veio pro São Paulo, não ganhava nada. A culpa é do Daniel.
Ele ajudava, talvez.
O Daniel ganhava tudo, o São Paulo não ganhava nada.
Da saída de bola, mas não foi só o Daniel Alves.
O Daniel ganhava tudo, o São Paulo não ganhava nada. Aí o Daniel vem pro São Paulo e não ganha nada. A culpa é do Daniel ou é do São Paulo? É só pensar.
E aí, Ilian, faça...
Teve aquele jogo contra o Bragantino, que ele acabou errando a saída de bola, e foi um jogo que acabou degringolando aí a questão de São Paulo, a continuidade de São Paulo no campeonato, aquela goleada sofrida pelo Bragantino, mas naquela ocasião, numa das saídas de bola, não foi a única que foi errada, enfim, e aí culparam o Daniel Alves, mas o Daniel Alves contribuiu muito pro time de São Paulo, enfim, ainda contribui, é um jogador de que não é rapaz, tem categoria, enfim, visão de jogo. O problema é que ele tem do lado dele jogadores que não são o Messi, Iniesta, enfim. É isso.
Onde é que o São Paulo vai achar esses caras, hein, Vamp? Com tão pouco dinheiro.
O Iniesta tá jogando no Japão.
Não, aqui no Brasil.
Tá treinando.
Não, alguém que aqui no Brasil.
Já pode jogar.
O Messi tá no Catar. O Messi tá no Barcelona. O Messi tá balançando. Os caras querem mandar o Messi embora.
Pode mandar pra cá.
Tá aí. É amigo do Daniel Alves, liga.
São Paulo eliminado no Campeonato Paulista, a culpa é dos caras.
Volta pra cá pra ajudar aqui pra quebrar a sequência de título.
Aliás, o Miller tava lá ontem, chama ele.
Mas é difícil, olha bem. Quanto mais. O Flávio até brinca assim, ó, a FIFA tinha que mandar uma ordem para ninguém contratar. Os clubes não poder contratar. Cada vez mais dentro do Brasil, você fica difícil de tirar um atleta de um time pro outro, é caro. Você vê, o Vina topou renovar no Ceará. Deve ter pego uma luva boa na mão e um salário alto. Um salário aí de 400, 500 pau. É o que ele ia ganhar aqui. Falou, ó, sou ídolo lá mesmo. Claro, bola de frente pra praia.
Tá certo.
Se terminar aqui em décimo segundo. Tá bom demais pra mandar. O campeonato deles é esse. Copa do Nordeste a gente é cobrado, porque ali.
E tá campeonato de né? Copa do Nordeste tá pra brigar bem.
Vai jogar uma Sul-Americana. Coisa que se você vem pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras, vai jogar Sul-Americana. Ih, segunda divisão, tá ruim. É um campeonato de segunda divisão. Lá pro Nordeste, é pena que não tem público. Senão o Ceará jogou o ano passado, o Fortaleza. E agora joga o Ceará.
Eu tenho um documentário sobre isso. Então, jogo do falando... Streco Independiente. E é lindo o documentário.
E agora a Sul-Americana. Sul-Americana é de grupo, né? Não é mais aquele mata-mata. Depois vem a fase de mata-mata. Então outro mata-mata.
Por isso vai disputar, né?
Vai disputar. Pelo menos tem calendário. Porque eu tava te falando, ó.
Rápido, né?
Não, tô falando.
Calendário de rapidinho, não, tô falando jogos.
Que de vexames assim, aí você vê, ó. Botafogo, último colocado. Tudo. Aí vai lá no Libertadores. Pra que classificar? Já vai deixar o Flamengo ganhar. E já pensou uma pré-Libertadores, você que tanto falava. Vem o Yakut.
Vai ser esse aí. O adversário do São Paulo é esse aí.
Eu falei que é capaz de São Paulo não ganhar e o Fluminense não ganhar. Não,
tudo bem. Aí o Fluminense que vai jogar com o Yakut. Aliás, seria legal o São Paulo fazer a fase de preparação lá no Corinthians,
naquela tirolesa, São Paulo torcer pro rival ganhar a Copa do Brasil, que aí entra com a quinta vaga.
Olha só.
Mas tem São Paulino falando que não torce pro rival e que vá pra pré-Libertadores.
Oh.
E eu concordo com
isso. Esse campeonato teve tanta coisa.
Não que tem que torcer pro rival.
Esse campeonato teve tanta coisa. O Grêmio,
isso pra qualquer time.
O Grêmio, ele joga amanhã com o time reserva porque ele tem a final.
Filho, é engraçado.
Ele tem a final.
Pra qualquer time. Isso vale pra qualquer time. Você acha que o Corinthians, Vampeta, só essa pergunta rápida. Você... Como corintiano, tendo que torcer para o Corinthians, para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, para o Corinthians ter a quinta vaga? Você preferiria ir direto para a Libertadores ou torcer contra o rival?
Ah, eu torceria para ir, para estar na Libertadores.
É. Bom, você... tá vendo? Ó,
tá
vendo?
É, acabou o coração. Dividido. Tá, é dividido, ó, solidário.
Não, isso é eu, mas outros não, outros não querem. Olha o que pode ser, acontecer amanhã, que eu vou falar de lá novo. O Fluminense dá o vexame de não ganhar do Fortaleza. O São Paulo não ganhar do
Flamengo.
Do Flamengo. E o Grêmio, que vem com o time em reserva e joga, tem um jogo domingo, a final da Copa, sim, do Brasil. Capaz de o Grêmio ganhar do Red Bull Bragantino, que também já não almeja mais nada. E o Grêmio ainda pegar essa quinta vaga, passar o Fluminense em número de pontos e jogar a Copa do Brasil, sabe como? Suave. Se a gente não ganhar o Palmeiras, entra o quinto colocado, que pode ser ele, na vaga do Fluminense.
É isso.
É isso mesmo.
Ele
é verdade.
Ele tem 59 pontos, o Fluminense tem 61.
É. Mas é mesmo.
Pode acontecer isso também.
Ô, Gabriel, você imagina, só rapidamente, o desespero do torcedor do Internacional sabendo que tem que depender do São Paulo para ser campeão.
Falando nisso, Daniel, imagina o desespero. Amanhã tem São Paulo e Flamengo e o título pode acontecer no Morumbi.
Sim.
Né? E o Flamengo precisa derrubar um tabu contra o São Paulo nessa temporada, porque foram quatro jogos, né?
Quatro, né? Copa do Brasil e...
Não, foram três.
É, o quarto vai
três
ser amanhã.
Vitórias, sim, 9 gols do São Paulo e 2 gols do Flamengo. E amanhã no Morumbi, um ídolo pro torcedor do São Paulo, que é o Rogério Ceni, pode levantar a taça num campo que pra ele é tão conhecido, só que vestindo outra camisa ali, ó.
É
como
isso.
É que fica pro torcedor do São Paulo imaginar, porque essa imagem ela pode acontecer amanhã ou pode não acontecer, depende do resultado do jogo. Se o São Paulo ganha do Flamengo e o Inter ganha, da Inter. Mas e se o Flamengo vem e empata, né? E o Corinthians dá uma forcinha no Sul? O torcedor do São Paulo vai ficar bem triste, né?
Exato. Olha, Gabriel, eu tenho visto até nas redes sociais aí de que os torcedores do São Paulo querem que os jogadores deem a vida amanhã para ganhar a partida, para não ter festa no Morumbi.
E fora a concorrência
também,
de títulos, né?
Porque
de títulos
houve
tá
aí
igual.
Uma fala, títulos iguais, exatamente.
Tem 6 e 6.
Houve uma fala recentemente do Rogério Ceni, que para mim foi absolutamente normal a fala do Rogério Ceni, mas caiu mal em relação aos torcedores do São Paulo. Ele falou sobre o Flamengo, que é diferente jogar com o Flamengo, e fez até uma comparação, falando que o São Paulo, claro, é um clube de massa, mas acabou fazendo uma comparação. Isso não caiu muito bem entre os torcedores do São Paulo. Então, todos querem que os jogadores deem a vida amanhã. O problema é que o São Paulo foi
outra
fase.
É um time animado, né?
É bem animado o time. Tinha o Brenner.
É o Hard
Steel. Foi o terror do Flamengo aí.
Nessa temporada passada, o que torna um clube grande é os títulos,
ganhar,
né?
Exatamente.
Aí você pega um concorrente, que é o São Paulo. De 71 pra cá, forma de 71 pra cá.
É, porque o resto é aquelas cascatas do
Mauro.
Aquilo é aquela cascataiada do Mauro.
71 pra cá também.
Eu não comparto.
Eu também acho que pra mim foi de 71 pra cá.
Você compartilha com o Flávio?
Eu não, com ele discordo. Totalmente. O que aconteceu em relação a essa questão aí de campeonatos brasileiros foi uma briga notória que houve entre o Juvenal Juvencio e o Ricardo Teixeira na época, em relação a direitos de televisão,
dos
13, aquela coisa toda. E o Ricardo Teixeira, para fazer essa provocação, contou os
títulos anteriores. Então vamos lá, de 71 para cá, o Corinthians tem 7, São Paulo tem 6 e o Flamengo tem 6. Então,
rivalidade. Você está contando 6 com 87 ou não?
Com 87.
87 foi esporte. O Flamengo não foi fazer a final.
Não, então
enche o saco.
Não, esporte, não. Estou contando com o esporte.
O esporte, né?
Dá 7.
Mas
aí
dá 7.
Dá 6, sim.
Dá
6. Se for 87, era essa. Tudo bem. Porque o Flamengo não foi jogar porque não quis.
Não, eu conto com o esporte. 87.
Conto com o esporte.
Tá bom. Na minha é esporte.
Tá ok.
Então é isso. Aí você vai pegar assim. Se o Flamengo ganha, vai pra 7. Passa o São Paulo. Igual o Corinthians. Aí que eu falo. É melhor o Internacional ser que vai pra 4. Fica atrás.
Podia trazer a taça das bolinhas, né?
Tem mesmo.
Tem isso.
Sim. Podia, como os caras estão com receio de trazer a taça, podia trazer a taça das bolinhas. Quem ganhar amanhã fica
mas, com a taça das bolinhas. Mas a taça das bolinhas na justiça mesmo, lá no Supremo, ganhou foi o São Paulo, né?
Não sei.
É.
Uma palhaçada, vai pra lá, vem pra cá.
Não, mas
que ninguém sabe nunca. Quando
acaba, não sei.
Sempre acaba. Tá no
Corinthians, a taça das bolinhas. A CBF amanhã ela vai fazer duas taças. Uma vem pro Morumbi e outra vai pro Beira Rio.
É, né? É verdade. É.
Duas taças.
Agora.
Que o Rodrigo reclamou certo.
Reclamou. Com
justiça.
Que naquele Flamengo e Inter, a CBF nem mandou a taça lá.
É, agora no seu protocolo, isso só é pra rodada final, que chega a taça. Ou se podia chegar.
Também não sei se.
São Paulo vai conseguir. O Flamengo vai conseguir quebrar esse jejum amanhã no Morumbi, Flávio?
Ah, o Flamengo é favorito. Pode acontecer de não ganhar, porque é futebol. Mas você vê o ânimo do time do São Paulo, porque, ó, tudo bem. É, a gente, o Muricy, tá empolgado, quer fazer um trabalho, a gente tem uma nova direção querendo fazer coisas novas. Mas quem joga são os jogadores. E vou falar uma coisa pra vocês: é um manhaca, é um sono. Nossa. Eles não se dão ao trabalho de gritar um com o outro, gente. Nada, nada. Quem grita naquele time? O Reinaldo e o Daniel. E o Volpe de vez em quando. O resto é um sono. Um sono.
Agora
sono,
de garra sono, mesmo sono. É o Luciano.
Não, então, mas, sim, mas não sabe. É time, eles não se cobram. Qualquer coisa tá bom. É um time molão. Aí não dá, cara. O mínimo que você tem que ter é gana, vontade, querer. Só um time morto. Um time mortão. Dá pra você acreditar. Agora, pode acontecer? Pode. Mas vai ser uma surpresa. Porque é um time bem morto, o time de São Paulo.
É, porque tinha Brenner, agora vai com o Pablo. Vitor Bueno.
Tenta fazer um time pra perder do Botafogo. Só vê a dificuldade que é perder do Botafogo. É. Duro, difícil pra caramba.
Conseguiram uma façanha.
Os caras conseguiram perder do Botafogo, gente. E perderam bem, não é que...
O Volpi foi o melhor jogador de campo, o Volpi.
Sim.
Então, imagine só, pra perder, conseguiram perder do Botafogo. Pô, em tese, não vejo nenhuma chance do São Paulo ganhar esse jogo, não.
Agora, Gabriel, tem muito cenista também ainda na torcida do São Paulo, que vai torcer pro Flamengo. A maior parte vai torcer contra o Flamengo. Mas tem os cenistas que ainda vão torcer... É pro Rogério conquistar o título no Morumbi, mas tem ainda muita rivalidade contra caso, o mesmo. Próprio você Internacional. Vai pra quê?
Pro Rogério?
Não torcer, eu pra ninguém. Eu não torço pra ninguém. Não. Mas se eu fosse São Paulino. Como São Paulino, os São Paulinos têm que torcer pro São Paulo, ganhar, lógico, conquistar a vaga pra Libertadores.
Aqui acaba pro
Flamengo.
Deixa eu só chamar um intervalo por favor, pro rádio rapidinho. Gente, que vem direto de Portugal, estamos de volta também na Jovem Pan. Para você que nos acompanha, Jorge Jesus pode estar de saída do Benfica. E aí as movimentações nas redes sociais da torcida do Flamengo, mesmo com o Rogério muito próximo de conquistar o título brasileiro na quinta-feira contra o Flamengo, a torcida do Flamengo está pedindo pela volta do Jesus ao Flamengo. Como que foi essa história? Ontem o jornal Record, né, o jornal português lá, deu na capa que o presidente do Benfica pediu a saída do Jorge Jesus. Essa foi a capa do jornal.
Que raio. Aqui o presidente que demite, né? Ele pediu pra quem?
Pediu.
Não,
pediu pra quem?
Pediu pra quem? Pediu pra quem?
Pediu pra quem?
Pediu pra quem? Pediu pra quem? Pediu pra
A capa do jornal, eu não sei se eu acho que a gente tem aí, viu, Coquinho?
A capa do jornal, ele pede.
Eu acho que a gente tem a capa do jornal.
Mas aqui quem demite é o presidente.
Então, aí, o que olha só que história bizonha. A capa do jornal ontem.
É, eu vi essa capa.
Presidente quer que Jesus ele se demita. Hoje saiu uma outra capa do Jorge Jesus dizendo: eu não me demito.
Por cada multa rescisória.
É multa.
Então, assim, duas capas. Essa é a capa de ontem. Vieira, que é o presidente
aí,
do Benfica. Vieira quer que Jesus saia. É a capa de ontem. Do jornal Record lá em Portugal. Tá a foto lá do Jesus e a foto do presidente. Não vai despedi-lo, mas aceitará pedido de demissão. Ele e também, a capa de hoje, que a gente vai mostrar já é essa. Jesus não se demite. Técnico recusa fazer a vontade de Vieira.
E aqui no Brasil, tá saindo que o Atlético Mineiro tá indo pra lá pra convencer Jesus a pedir demissão e contratar
eles pagam ele. A diferença. Paga a multa, provavelmente.
Tá falando que o Atlético... Porque o primeiro time que ele veio mesmo pra ver...
Foi
o Atlético Mineiro.
Primeiro foi o Audax, né? Aí não receberam ele lá...
Você viu aqui, botamos ao vivo aqui, né? Você viu a história aqui ao vivo.
Flávio, vamos lá.
Oi?
Essa história toda muito confusa e... Mistério. Pior ainda, né?
Mistério.
Torcedor do Flamengo já tá pedindo Jesus de volta, próximo de conquistar um título.
Ó, o primeiro, esse Vieira aí, não é um cara confiável. Toda a Europa fala, ele é um cara no mínimo esquisito, mas ele é amigo do Jorge Jesus, amigo até que as coisas começam a enroscar e aí o amigo largou o outro e não tem nenhuma razão pro cara pedir demissão. Ué, você me foi me buscar lá, eu tava bem, tava no Flamengo, eu não vou sair, você quer que eu saia? Eu não quero sair, me demita. Só que ele não quer pagar multa, então fica essa coisa toda. A paixão da torcida do Flamengo pelo Jorge Jesus, ela é tão grande e com justa razão que fica difícil para os técnicos trabalharem lá, porque é o fator comparativo. O Domi era comparado com o Jorge Jesus, o Rogério é comparado com o Jorge Jesus. Ah, ganhou o título, eventualmente, mas não com a sobra do Jorge Jesus. É uma, eu acho que, se eu sou ele, eu não volto, porque ele vai ter uma sombra muito grande, que é ele mesmo. Aquilo que ele fez no ano passado, é quase impossível fazer de novo. Ele vai ser comparado com ele mesmo. Então é complicado pra caramba. Melhor ir pro Atlético Mineiro, porque aí você fica... Isso eu aprendi, eu já falei aqui várias vezes, com um cara chamado Oswaldo Brandão. Brandão ganhou pra caramba. Ele ganhava e saía. Ele arrumava qualquer, sabe? Ah, tem umas forças ocultas aí, ia embora. Porque ele sabia que se ele ficasse, ia ter uma comparação. Aquela história do vai ter que fazer de novo, difícil. Então, eu, se sou o Jorge Jesus, não saio. Mas o amor da torcida do Flamengo por ele é uma coisa muito clara, né? Agora, é difícil fazer o que ele fez de novo. E vão querer isso. Com relação ao Rogério, há um desamor que o Viga fala toda hora aí, né? A torcida do Flamengo diz que o Flamengo pode ser campeão, eles dizem assim, apesar do Rogério ser.
E aí, Vamp?
Eu acho que se o Rogério não ganhar o título, eu acho que ele não fica. Eu não confio naqueles dirigentes. Ó, os caras do Flamengo fez de tudo pra não ganhar nada esse ano. Fizeram de tudo pra não ganhar nada. E eu acho que vai conquistar os títulos, vai conquistar o título por causa do Rogério e dos jogadores, porque, ó, quando foi eliminado da Libertadores, Rogério, culpa do Rogério. Foi eliminado da Copa do Brasil, culpa do Rogério. Agora, quando ganha, foi o jogador.
Culpa do time,
Pô, entendeu? Foi eliminado da Libertadores, culpa dos jogadores, começou todo mundo junto. Copa do Brasil, todo mundo junto. Ganhou todo mundo. Agora vai dizer, ganhou quem ganhou? Gabigol, ganhou Arrascaeta, Bruno Henrique, o Rogério não ganhou? Ele que é o treinador. Claro. Quem puxou o Willian pra zagueiro? Foi ele. Quem botou o Diego de segundo homem? Foi o Rogério. Foi o Diego que falou lá, pegou a camisa e ganhou, vou jogar aqui. Outro. Não, é o treinador. Se ganhar, ganha todo mundo. E eu não confio nos dirigentes do Flamengo. Eles demitiram o Domi com 74% de aproveitamento.
Porque compararam com o Jorge Jesus.
É?
Aí é duro, né, cara? Mas vamos comparar o Jorge Jesus com o Jorge Jesus também.
E eu não duvido, é ter essa pressão e uma troca mesmo com o Rogério Ceni sendo campeão brasileiro. Aliás, o Rogério, se for campeão brasileiro, vai conseguir vários feitos, né? Conseguiu com Fortaleza ganhar a Série B, depois vai ganhar o Campeonato Brasileiro, enfim. É um treinador realmente muito moderno, enfim, que tem as suas convicções, é um profissional que trabalha demais. Agora, eu acharia um absurdo também demitir o Rogério Ceni campeão brasileiro para trazer o Jorge Jesus.
Mas o Abel sairá se for campeão brasileiro.
Em se tratando de futebol brasileiro, tudo é possível. O Abel também.
Os dois técnicos que pode, corre o risco
então,
de sair.
Então, na corda bamba, podem ser campeão brasileiro. É isso aí. Então,
vocês acham que pode acontecer do Rogério, o Rogério sendo campeão brasileiro e o Jesus livre? Aí vamos imaginar uma situação, né?
Jesus livre. Pediu demissão.
Acabou. Saiu, ou demitiram, pagaram a multa, tal. É, comecinho de campeonato carioca aí, essas coisas que a gente tem. Vocês imaginam o Flamengo furando o Rogério? Deixa o Rogério lá, começa uma negociação por trás com o Jesus e depois troca.
Ah, não duvido.
Não duvido.
Também não duvido nem um pouco. Nem um pouco. Aliás, eu vou ficar muito surpreso se isso não acontecer.
Ó, eu vou ficar muito surpreso se os caras não rezar pra que perca o título e o Jesus seja liberado.
Não tem muita essa coisa de pudor, não. Você demite mesmo sendo campeão. E pronto, não tem isso aí.
E quer saber uma saída pro Rogério, se caso... Caso o Flamengo...
E o torcedor do Flamengo vai ficar de acordo.
Vai.
Quer, não quer?
É isso aí. Caso o Rogério saia, realmente, o Flamengo demita o Rogério Ceni, tem o caminho aí do Atlético Mineiro. Por que não? É. Tudo bem que a prioridade é o Renato Gaúcho, mas
ou
o Rogério...
Cuca, né?
Ou o Cuca.
Ó, mas o canelada, Rogério também é uma boa opção para o Atlético Mineiro. No canelada de domingo, eu e o Flávio participamos, e a gente viu o Vig entrando, né? Eu vi... Os caras falando, pô, você viu o que ele fez? Perguntou o Everton Ribeiro de lateral direito, depois ele corrigiu. E no canal da torcida do Flamengo tava ainda indignado com o Rogério Ceni. E só depende do Flamengo para ser campeão. Não foi, Flávio? Você teve isso?
Sim. O Viga retratou bem isso, né? Ele retratou bem essa situação. O Rogério é muito contestado pela torcida do Flamengo. Então... Muito, muito contestado. E há, inclusive, e assim, ele teve uma... O Vamp falou do lado tático, né? Que obviamente conhece pra caramba, mas ele tem um aspecto, mano, que ele administrou muito bem as tais crises lá. Porque não deve ser fácil pro Rogério, que foi muito mais jogador que o Gabigol. Ouvir desaforo do cara. Não dá pra comparar Rogério Ceni com o Gabigol. Então, mas tem que administrar.
Claro, o Marcos Braz segurou e o Landim também, até então, porque ele teve algumas possibilidades de ser demitido aí durante o Campeonato Brasileiro.
Teve reuniões.
Crise agravada. Teve reuniões, exatamente. Teve. Tudo bem, tem o mérito também da diretoria do Flamengo de ter mantido pelo menos para o campeonato.
Que reagiu, senão não teria mandado embora.
É porque também não tinha quem colocar no lugar. Vai mandar, vai ficar a mesma coisa.
A diretoria
coisa.
Do Flamengo
tinha
não
que
é confiável.
Suprir
não
ali
é
a confiável. Vaga, enfim.
Mas vocês ainda imaginam. Vai, o Jesus ainda tem espaço nesse futebol brasileiro? É obviamente que ele tem, mas tirando o Flamengo ali, qual time que vai bancar um cara assim?
O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro.
Depois
em algum outro momento é que o Palmeiras já tem o Abel.
É.
Palmeiras. Não, qualquer time aqui no Brasil banca ele.
Eu, se sou ele, não volto. Muito mais pro Flamengo. Não volto.
Por quê, Flávio?
Porque ele fez uma coisa muito grandiosa. É. Sabe aquela coisa? Vê se o cara que vai pra Lua uma vez volta. Não volta. É. Que vai que não. É, gente, foi uma coisa muito grandiosa. Que o patamar do torcedor do Flamengo para qualquer treinador é aquele timaço do ano passado. E aquilo foi uma coisa ocasional, deu tudo certo, foi maravilhoso, todo mundo queria ver. E aí não vai ser
que eles ganharam a Libertadores em 2 minutos. Não é que fez isso.
É, também.
E aí deu uma sorte isso. Pra que arriscar de novo, né, Flamengo?
Eu acho.
Ele. O Flamengo vai ter que estar
disputando com o Brandão.
Mas ele,
cara,
falou assim,
não
ó,
faz isso.
Eu ganhei a Libertadores, estava perdendo, faltava 2 minutos. E eu lembro que nesse jogo da Libertadores, eu estava viajando, estava assistindo aqui pela PAN, no carro, a torcida do Flamengo queria matar o Jesus. Que demorou de
mudar,
trocar.
Alguém que ele ia mexer.
E em 2 minutos deu certo lá o título. Pode ver
não, e outra coisa, o Jesus, ele também foi contestado no começo do Flamengo.
Nossa,
se não fosse
aquele
milagre lá daquela partida com o Emelec,
o Flamengo perdeu
ele estaria fora do Flamengo.
No começo do Jesus, o Flamengo perdeu pro Bahia, sim, tomou 3 gols do Gilberto.
3-0, exato.
O juizão ajudou o jogo com o Emelec lá, senão não tinha Jesus nenhum.
Sim, o Emelec, exato.
É nessa linha ali.
Divisor de águas.
Você acha que tem mais desvantagens do que vantagens de voltar para o Flamengo?
Ah, eu acho também. Aí, nesse ponto, eu concordo com o Flávio, porque o sarrafo dele ficou muito no alto. Então, para chegar ali nesse patamar, é difícil. Ele não consegue, não vai conseguir manter, mesmo com esse elenco de muita qualidade do Flamengo, um elenco que é disparado melhor do Brasil, junto ali com o Palmeiras, os dois estão bem acima. Agora o Atlético vai chegar um pouco, mas eu acho que conseguir... É de novo, fazer com que as peças consigam esses feitos é bem complicado.
É lição que eu aprendi com o velho Brandão. Pode ser até que esteja errado. Mas realmente, ditado, né? Italiano, principalmente fala: não volte no lugar que você foi feliz. É complicado isso aí. Mas, de repente, pode voltar, pode fazer tudo de novo.
Sim.
Mas é difícil, é bem pouco provável que isso ocorra. Por isso que eu digo, ele tem opções, ele pode voltar para o Atlético Mineiro e tal, ou para qualquer time, mas voltar para o Flamengo.
E eu te falo assim, ó, ele mandou contratar um monte pro Benfica. Foi tudo contra, menos o Pedrinho. O resto foi tudo ele, os caras não estão jogando nada. Eu vejo o campeonato português. Estão muito mal mesmo.
Não, e ele chegou com uma baita moral lá.
Não, mandou contratar, ele pegou aqui, ó.
O presidente que agora quer mandar ele embora.
Mandou,
fez o que ele quis.
Ele pediu Cebolinha.
É isso aí.
Ele pediu Cebolinha, ele pediu o Ayrton, lateral, que era do Fluminense. Ele pediu várias contratações e não anda.
Mas sabe o que que é? Uma parte da torcida já não era muito...
Porque ele foi pro Sport.
Quando ele foi pro Sport, foi uma guerra em Portugal. Tiveram que colocar o exército na porta do
estádio. E ele foi campeão no Sport.
Exatamente. Os caras ficaram achados, chamavam ele de traidor e tal. Quando ele voltou, tinha umas faixas de o traidor tá de volta. Judas. Não, o Judas está de volta e tal. Então ele já chegou com uma parte da torcida.
Meio contestado, isso aí.
E aí, quando começou a não dar
resultado... E aqui no Flamengo, ele é unanimidade.
Sim.
Aqui é unanimidade.
Gente, mudando de assunto, mas ainda continuando nessa questão de técnicos, né? O Vanderlei Luxemburgo, o Vasco caiu. Ele deu aquela declaração lá, dizendo que, ok, ele já estava preparado para uma eventual queda do Vasco e ele aceitava isso, e ele aceita isso e quer continuar, quer reconstruir o Vasco, quer ajudar o Vasco a sair disso. O Vanderlei, ele ainda tem espaço no futebol brasileiro? Porque ele teve 2 trabalhos ali que ficaram marcados negativamente, né? O Palmeiras e agora o Vasco, mas o Vasco talvez nem dê pra colocar na conta dele, né?
Então, Gabriel, olha, bem. O Abel chegou, não tá fazendo a mesma coisa que o Vanderlei. O Palmeiras não joga bem. Palmeiras não joga bem.
Paulista. Isso é verdade.
E o Vanderlei foi campeão. Ó,
o Vanderlei era paulista. Questionado de quê? Tem um baita de um elenco e o time não joga bem. É, mas os resultados estavam vindo.
Tava vindo.
O Vanderlei classifica o Palmeiras como o melhor colocado na Libertadores. É campeão paulista e estava bem no brasileiro. Quando o Vanderlei é demitido no brasileiro, o Palmeiras está em quarto.
É verdade.
Ele é questionado pelo time não jogar bem. Vai vir um cara que vai evolucionar e fazer o Palmeiras. O Palmeiras também não está jogando bem, não está jogando nada. O Palmeiras não está jogando nada. O Palmeiras não jogou nada no Mundial. O Palmeiras não está jogando nada no Campeonato Brasileiro. E agora.
Eu acho que dá até para dizer, viu, Van? Porque depois que o Luxemburgo saiu no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras consegue resultado, mas não consegue desempenho.
É o que o Vanderlei tinha. O pessoal queria que o
Palmeiras mesmo antes de ser campeão da Libertadores, viu?
Isso aí. Ele fez seis jogos na Libertadores. Cinco jogos na Libertadores.
Mesma performance. É isso aí.
Ô, Flávio, o Vanderlei saindo do Vasco. Como é que vai ficar ele nesse papel do futebol brasileiro?
Eu acho que o Vanderlei vai continuar tendo espaço, vai ter mais dificuldade de se colocar, mas assim, a própria renovação no Brasil, ela foi interrompida quando alguns jovens treinadores bons não tiveram a continuidade que era necessária para que qualquer pessoa possa trabalhar. Você não tem milagre, né? E aí entrou a modinha do técnico estrangeiro, Jorge Jesus deu certo e tal, e aí os espaços ficaram em aberto. Alguns técnicos mais veteranos vieram e conseguiram o resultado. Filipão foi um dos que conseguiu. O próprio Abel, agora não dá para negar, foi um bom trabalho. E então ficou esse vácuo, né? Entre aquela coisa de o técnico jovem, que não chegou a se firmar, claro, não teve nem oportunidade para isso. O estrangeiro e eu acho que ainda há, sim. É a mesma coisa de Filipão ainda não teria espaço? Sim. Quando falaram da saída do Fernando Diniz, chegou-se a falar em Filipão no São Paulo. É, então, eu acho que o Vanderlei vai ficar mais ou menos nesse espaço. Ele não dá pra fazer nada. O time do Vasco é ruim, gente.
Eu acho.
O Zé Ricardo não topou assumir o Vasco. O Zé Ricardo tá parado,
que desempregado há muito tempo.
Pode ver que o Zé Ricardo não quis, aí os caras falaram, Vanderlei, tá bom, então eu vou. E não quis nem salário. O Vanderlei falou, ó, se eu não deixar cair, a gente acerta depois. Se cair, não precisa me pagar nada.
Sim.
É, e você vê, hoje quem está também nessa situação é o Mano Menezes, né? É a mesma situação do Luxemburgo, enfim, é o espaço.
Mas que também não é um cara desprezível de jeito nenhum.
Que não é desprezível, pelo contrário, eu acho os dois bons treinadores, enfim, mas começa a ficar mais difícil. Moda
são dois grandes treinadores estrangeiros. São dois grandes treinadores, eu acho até que o Mano fez um trabalho pior que o Luxemburgo. O Luxemburgo pegou um time ruim. E o Mano pegou um time do Bahia com Bahia peças que ele mandou contratar, peças boas.
Eu não consigo entender o que aconteceu no Bahia. Não sei exatamente. O Bahia é bem estruturado.
Tava
é
com o Roger também.
Então, não, mas o Roger fez um bom trabalho. O Roger ficou lá um ano e meio.
Mas aí o presidente que segurou a onda por um bom tempo, depois
não,
também...
O Roger, olha, eu falei com o Roger, ele mesmo falou pra mim, que foi realmente uma coisa de consenso. O Roger falou, cara, não tá dando do jeito que eu esperava e tal. Eles resolveram juntos sair. Então, quem começou a conversa, eu não sei. Mas eles resolveram juntos sair. Aí veio o Mano. Pô, ninguém podia contestar. Pô, legal, Mano Menezes.
O time do Bahia é bom.
Não andou. É bom. Não andou. Curioso isso. Mas isso não diminuiu.
Não,
Mano.
Tá,
não
diminui, às não. Vezes o trabalho não dá certo num lugar.
O tamanho do Mano não diminui, não. Não foi bem no Bahia.
E eu coloco o Luxemburgo nessa linha aí. Luxemburgo, claro. Mano, o Filipão. São caras que ainda tem espaço, sim. Claro. Isso aí é uma coisa. É bobagem, sabe? Você sempre. Passou, não passou. Isso é bobagem. O trabalho. Se o Abel ganhar amanhã, passou o trabalho do Abel? E não andou no Flamengo.
Exato.
Não é? Então, exatamente. Sei lá. E por isso que eu falo que o Jesus não deveria arriscar de novo. Porque eu não sei se vai de novo dar certo como deu da outra vez.
É, a questão é essa onda, né? Passando essa onda de técnicos estrangeiros, né? Ou enquanto ela estiver mantida, onde é que vai ser esse espaço, né, Flávio?
Pois é, mas o Vampeta fala uma coisa que é muito legal. Aqui no Brasil só se respeita quem ganha. Os que perderam, você vai mandar embora. Estrangeiro ou não estrangeiro?
Sim.
O Gesualdo,
o Sapinto.
Sapinto.
O Gesualdo chutaram ele.
Exatamente.
Gesualdo.
Então a maioria vai perder. Quase todos vão perder. Né? Pode ganhar um só. Então, o único que vai ganhar talvez não seja estrangeiro. Aliás, o campeão brasileiro não será um técnico estrangeiro.
Até
então,
o São Paulo já está pedindo chapéu aí, já foi.
O São Paulo.
Não, já pediu o chapéu porque não aguentou também. E não conseguiu nada aqui, hein?
Nada, só encheu o saco.
Também tem treinador que vem com muita pompa de fora, muito estrelismo, e não ganha nada aqui no futebol brasileiro. Então, também essa onda de ah, treinador estrangeiro, é estrangeiro, vai dar certo, não é sempre assim não. Palmeiras deu certo porque tem um elenco fantástico aí, o elenco do Palmeiras, e aí o Abel acabou dando certo também, enfim, mesmo com a frustração de não ter levado o Mundial.
E ontem a gente já, pra gente fechar aqui o nosso esporte em discussão, ontem a gente já teve o começo da Libertadores 2021, né? É pré-Libertadores? Esse Liverpool de onde que é?
Do Uruguai. Do
Uruguai,
Uruguai,
tirou o Santos, né? Todos os classificados aí.
Tirou o Santos, tirou o Sul-Americano.
É verdade.
Não,
é verdade.
Foi o River que tirou.
Não. River do Uruguai.
Foi o River do Uruguai.
É,
tudo
é. River. Foi o River que tirou o Santos, é verdade.
O campeonato do Uruguai, Gabriel, o critério de escolha do Uruguai é exótico. Você sabe por que, que o Liverpool disputou esse jogo?
Não sei,
ganhou, não faço ganhou de virada, ideia. Né? É. Do time do Arboleda lá. Pois é.
União
Católica do Equador. Eles pegaram, precisava colocar alguém na pré-Libertadores e colocar logo. Campeonato rolando, eles começaram a oferecer a vaga. O líder era o Nacional, quer disputar pré-Libertadores? Não. O segundo é o Torque, o time do City lá, já está em segundo lugar do campeonato. Quer? Não. Porque ele tá pensando em disputar a Libertadores mesmo, né? A fase de grupo. Aí o terceiro era o Nacional, que era não. Aí o quinto, eu não lembro quem era, não quis também, acho que era o Rentista. E aí o Liverpool topou, então você já tá classificado. Foi disputar essa pré-Libertadores. A segunda vaga, eles estão agora oferecendo lá. Parece que o Anderes aceitou. O Montevideo Anderes aceitou. E os outros três, metidos, né? Que não quiseram. Primeiro, segundo, terceiro. Nacional, Peñarol e o Torque, o campeão. Vai estar classificado. O Nacional provavelmente vai ser, porque ele tem uma. E entre o Torque e o Peñarol vai ficar outra vaga. Aí vamos dizer assim: não quis pegar pré, também não vai pegar nada. O Uruguai só tem duas
então,
vagas.
Então, é o que eu tenho te falando.
Mas é uma farsa.
É o que eu falei pra você: ó. O Corinthians foi mal no brasileiro pra caramba, chegou a ponto de ficar ali pertinho na zona de rebaixamento, vai cair, não vai ver o Mancini. Se vai pra uma pré-Libertadores, sabe que quem vai pra pré-Libertadores, se você não passa, você não joga sul-americano.
Isso, exato. Não joga. Por isso que os caras não quiseram
então, ir nem jogar assim, agora. É melhor ficar aí, pega, já sabe que vai ter 6 jogos na temporada na sul-americana do que ir não passar e ficar sem nada. Que nem ficou, ó. O Grêmio foi eliminado pelo... Por que esse ano meu, ano passado,
na o pré-Libertadores? O São Paulo caiu na pré-Libertadores.
Na pré-Libertadores, não, o Corinthians foi?
Não, o São Paulo jogou a fase de grupo.
Ainda não, teve. Não, no ano passado, no ano retrasado.
O Corinthians foi eliminado.
O Guarani do Paraguai, não foi?
O Guarani do Paraguai.
O Corinthians foi na época.
Guarani do Paraguai.
O Thiago Nunes.
Foi.
Foi eliminado, não entrou nem na Sul-Americana. E agora a Sul-Americana mudou, que é 6 jogos. Depois veio o mata-mata. E as próprias Sul-Americanas, porque todo mundo que joga Libertadores, não fica pensando em ganhar. Você vê, é dito pelo Palmeiras. Ganhou a Libertadores, mas pensando em Mundial. E a Sul-Americana, com o novo formato agora, leva ao Mundial.
Leva ao Mundial, exato.
Não, deixa eu ver, Vampi. O passa Lanús,
é mais fácil você chegar
pela Sul-Americana.
Você lembra
que eu falava, aqui que o São Paulo, quando ele estava disputando Libertadores, estava fora do lugar, que o lugar dele era Sul-Americana?
Sim.
Que o Nevertão. O São Paulo foi eliminado pelo Lanús. O Lanús foi finalista da Sul-Americana.
Sim.
Ele começou a pegar um nível de time... É aquilo lá.
Então, deixa eu te falar.
Quase foi campeão.
Você sabe que no próximo Mundial, que esse ano ainda vai ter a mesma fórmula. No próximo Defesa e Justiça, tá? No Mundial?
Tá, tá.
Como ganhou do Lanús. Tá no próximo Mundial de Clubes.
Tá do Isso. Mundial.
É? Agora, claro, vocês acham que os três brasileiros, as três vagas brasileiras vão conseguir avançar da pré-Libertadores pra frente?
São duas.
São duas?
Duas. De jeito nenhum. Mas nem que a vaca tussa.
Não, são três, Flávio.
Duas pré-Libertadores, não. São duas.
Ah, tá. É.
6 no grupo e 2, porque o Palmeiras conquistou. Então, duas na pré. As duas vagas são do...
Flávio, são 4?
Não, pré-Libertadores.
Não, pré-Libertadores são 3,
Direto tá 4.
Isso. 4. Aí com o Palmeiras, 5.
5, ok. Aí você
e
tem
a Copa do Brasil, 6.
Mas são 8 vagas.
Mas se o Palmeiras ganhar...
São 5, abre o quinto.
É, mas se o Grêmio ganhar...
O Grêmio entra como Copa do Brasil. Sim. São 6 na Libertadores e 2 na pré.
São 2
na
pré.
Que são? Que já estão até definidos.
Nossa, mas...
O Santos e o outro que... O Santos é 1. Vai. E o Santos vai jogar com o Lara.
Dominense.
Já tá resolvido. O Santos Lara. E agora falta o outro que vai jogar com o Aiucátio. Já
tá resolvido.
Ou o Fluminense ou o São Paulo.
Ou o Fluminense ou São Paulo. É depende disso aí. É isso. São duas vagas
são
só.
São muitas vagas.
Só
6 vagas diretas.
6 vagas diretas. Não, porque o Palmeiras ganhou a Libertadores. Senão seria o 5. Que é muita coisa também. O Uruguai só tem 2.
E o Palmeiras tem 3.
A Argentina também. A Argentina também tem um monte de vagas. Por isso que só dá Brasil e Argentina. Tem um montão de vagas.
É.
e o Uruguai, os outros todos duas horas.
E como os mexicanos saíram, porque mexicano ia bastante para a final também da Libertadores, mas aí saíram, largaram mão.
Como fizeram palhaçada.
Aquela ideia da Libertadores de todas as Américas, incluindo até times americanos, não foi para frente, mas seria interessante uma Libertadores.
É, porque a CONCACAF aí já perde
dinheiro. Está resolvido, então, é Santos e Lara.
Sim.
Não, já joga agora dia 10 de março.
E o outro que se classificar, o São Paulo, o Fluminense, sei lá quem for, pega o Ayucacho, que estava reservado pro Corinthians, mas o Corinthians. Tá tudo claro, tirolesa, porque isso que eles estão. 2.500 metros. Ou você vai pra Lara. Lara. Você chegar em Lara, dá pra você ir 3 vezes pra Miami.
Chegar em
Lara. Então, ou você vai pra Lara, que é no fim do mundo, é onde o vento bate, onde o Judas perdeu as meias. Se ele entrou de bota, perdeu as botas, seguiu andando, perdeu as meias.
Ou então você vai pra Lara. O Santos vai entrar na fase de grupo. Ele vai ter que jogar 4 jogos.
Isso.
Se ele não passar.
Com o Lourenço ou com
se ele não passar.
Com
ele já não tem o calendário na Sul-Americana. Ele tá fora da Sul-Americana. É.
Então, e olha só.
É melhor fazer que o Corinthians tá garantido lá.
Se ele passar.
E leva o Mundial.
Se ele passar do Lara. Ele vai pegar ou Independiente del Valle ou São Lourenço.
Vem cá.
Não é mole. Não é mole.
As conquistas de Libertadores, todo mundo pensa em. Você vê, dito pelo Palmeiras, todo mundo pensa em Mundial. Essa Sul-Americana que vai.
Isso é uma baita bobagem. Vai ganhar do campeão da Europa.
Não, mas eu tô falando assim, todo mundo pensa em Mundial. Todo negócio é pro Mundial. Mundial. E acabou desvalorizando o título do Palmeiras.
Pode ver. Ninguém lembra mais.
É uma grande bobagem.
Uma
burrice.
Isso é o seguinte, por parte de quem? Por parte da própria torcida do Palmeiras.
Não, e a gente também.
Você
me ensinou um negócio que é muito importante. Eu era muito desse Libertadores. Você fala assim, pera. O verdadeiro título é o brasileiro. Tem que ganhar o seu campeonato. Aí o Guardiola falou isso também. Falou, opa, peraí. Eu disputo a Premier League. A Champions é uma eventualidade, é muito duro. Mas você pode perder no último minuto porque o cara não deu um VAR. O Palmeiras com aquele Benedetto ou o Flamengo virando em cima da hora, mas é muito ocasional. A vitória do Palmeiras. Aquilo foi pensado, cara, fazer o gol. Então é muito ocasional. Então, agora, você pode planejar o seu campeonato nacional. A gente já fica pensando, não, porque Libertadores. Mundial, gente, só se cair um raio, porque é o campeão da Europa, muito... seja quem for. Não dá.
É muito mais difícil aqui a rivalidade local você ganhar um campeonato nacional. É dito e feito, só
vai estar título, tem que valorizar isso, gente.
Olha o Inter.
E a Sul-Americana, então, meu
Deus. Desde 79, o Atlético Mineiro, desde 71,
lógico, sem ganhar. Lógico.
Uma luta danada aí, ó.
É. O palmeirense degustou o título de 10
minutos. Nada, 10 minutos. E aí tu fica enchendo o saco do time, pelo amor de Deus.
Aí vem a música do Tigrão.
Aí o cara fala assim, ó. Aí falaram assim, ó. Aí falaram assim, dá pra ganhar do Bahia. Dá pra ganhar do Bahia? Dá. O Bahia ontem chegou e foi de casa. Você viu o que ele fez? 4-1 se levar a sério.
Não dá pra ganhar. O Palmeiras, ele me deu uma bela. Eu fiz até um vídeo de coach, no meu canal de coach. Não tenha preocupações antecipadas. Preocupação é uma bobagem. Você está se preocupando antes de ter o problema. Por exemplo, o Palmeiras, desde que ele ganhou a Libertadores, ele ficou preocupado com o Bahia. Preocupação desnecessária.
Bom, gente, vamos terminar o nosso esporte em discussão. Amanhã a gente volta, tem mais. Amanhã a rodada do campeonato será importantíssima. Vai ser amanhã, né? Quinta-feira.
Sim.
E a gente vai mostrar São Paulo e Flamengo, Internacional e Corinthians aqui pela Jovem Pan. Antes disso, tem o esporte em discussão, tem muita coisa, né? Então a gente volta amanhã aqui na Jovem Pan. Obrigado, Flávio, Vamp.
Só queria dizer que Daniel Leão gostaria que o técnico do Santos viesse para São Paulo e não o Crespo.
Quem é mesmo o técnico do Santos?
O técnico Olan, técnico argentino.
É verdade.
Era o que ele queria que viesse para São Paulo.
A gente volta amanhã aqui na Jovem Pan Esportes.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
umas coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.